Oi, Ana, bom dia.
Bom dia, Gisela. Tudo bem? Bom dia,
Tudo.
pessoal.
Bom dia, pessoal. Dando início, então, a mais um podcast dentro daquela votação que a gente tinha feito lá no Instagram. A gente tinha colocado alienação parental e divórcio e deu 50% a 50%. Então, alienação parental já falamos, já inclusive trouxemos no passado. Uma psicóloga, Júlia, maravilhosa, é uma baita de uma conversa que liga o direito à psicologia. E hoje, então, né, Ana, nos resta o divórcio.
Exatamente. Em tempos em que a gente sabe que as pessoas sempre preferem, né, falar sobre amor, quando a gente pensa no divórcio, a gente também pode pensar que essa ruptura pode ser uma forma de amor, né? Amor
É.
próprio, amor para com os nossos envolvidos nessa família. E às vezes essas rupturas são saudáveis também, né? Em momentos que o amor, né, se mostra de uma outra forma, onde os vínculos não são mais possíveis, né, para aquela família, resta como uma alternativa, né, o divórcio. E nem sempre foi assim, né? Nem sempre as famílias puderam ser desfeitas, né?
A questão da lei do divórcio é de 77, né? Então, a gente até tem a lembrança da anterior a isso, né? A questão do Estatuto da Mulher Casada, aquela imposição do matrimônio ser um sacramento e não poder ser dissolvido pelo homem, né? Porque foi unido por Deus e todos aqueles conflitos que existiam no país, porque realmente tu impor a convivência de outra pessoa aonde não há mais o amor, que tu estava falando no início, é simplesmente uma tortura, né? Tu dizer que se ouvia, né, Ana? Ah, fulana fez uma escolha errada. E aí a escolha errada vai para o resto da vida. A pessoa tem que se enterrar viva porque ela fez uma escolha errada. E isso não é aceitável de forma alguma. E graças a Deus veio, e nesse tempo para cá, de 77 para cá, quantas evoluções a gente teve dentro do tema divórcio, né, Ana?
É verdade, essa questão, ela, claro que pairava, né? Por muito tempo se manteve por fruto dessa influência religiosa, né? Que não
Sim.
permitia, que entendia que o casamento era indissolúvel. Na verdade, o que Deus uniu, o homem não separa, né? Então, se passou por tantas etapas, até questões assim que colocaram as mulheres numa situação de párias da sociedade, né? Toda vez que elas ousavam, de alguma maneira, né, não manterem mais o vínculo conjugal, elas sofriam uma série de consequências tão drásticas que acabavam por eliminando qualquer chance, né? Elas não podiam
Sim.
voltar para a casa dos pais, elas não podiam ficar com os filhos, na época não haviam os
E elas eram
alimentos.
marginalizadas, né? Eu lembro, em 77, eu tinha 12 anos, eu estava na escola, e aí aquelas primeiras mães dos coleguinhas que se desquitavam, né? Que era o termo na época, aí ficava todo mundo olhando. Bom, a mulher desquitada tinha pecha, até de uma pessoa que não era correta, né?
E na verdade, o desquite só permitia sair do casamento, mas não permitia que a mulher voltasse a casar. Ela saía do casamento, né? Como assim, uma saída, digamos assim, olha, isso é o máximo que a gente vai conseguir, né?
E o casamento então passava a ser de um ato de amor a uma pena que a pessoa tinha que cumprir o resto da sua existência, porque não lhe era permitido reconstituir a vida. E, inclusive, na lei de divórcio original, tinham coisas até bem cruéis, né? A questão da prova da culpa, onde colocavam muitas vezes a mulher numa situação bastante difícil, subalterna ao homem. O divórcio remédio, lembra aquela questão? Se o outro é doente, então, qual é o objetivo do casamento? Procriação. Bom, se um dos parceiros é doente, o outro tem direito a se separar. Era o divórcio remédio, porque dali não ia sair uma família. E que coisa mais cruel, até mesmo no casamento, é na saúde e na doença, né? Aí
E na verdade,
a doença era
mudou
causa
completamente.
de divórcio.
É o justificador, né? ficaria como um justo motivo para a pessoa poder se divorciar, mas na verdade a mudança foi tão drástica, né, que a gente percebe nitidamente numa regra como essa o quanto o legislador se afastava dessa questão afetiva, né? Ele era prático, não pode ter filhos, é um motivo para a pessoa não querer mais, como se fosse uma peça estragada, né? E na
Eu me
verdade a questão
lembro.
afetiva ficava completamente relegada a um segundo plano, quando hoje a gente sabe que o afeto, né, e a própria felicidade das pessoas, elas têm um valor, né, para o direito.
Não, eu me lembro que quando eu comecei a atuar, eu me formei em 88 e comecei já a atuar no direito de família, como hoje a gente, eu e Ana Regina, atuamos no direito de família. Eu me lembro que os primeiros divórcios que eu fiz, eu tinha que recomendar às pessoas um divórcio consensual, pelo amor de Deus, chega na frente do juiz e olha para ele e diz assim: eu quero me divorciar. Porque se tivesse uma sombra de dúvida, tinham alguns juízes que não divorciavam, né? Mandavam para
Cancelavam as
casa.
audiências, cancelavam a audiência, mandavam para casa e tentavam quase que fazer uma fala na audiência de convencimento da importância da manutenção do casamento para a família como uma base da sociedade, ainda remetendo à ideia de que as pessoas divorciadas, né, eram destruidoras das famílias, né?
Exatamente, a ideia de destruir a família era uma coisa bem pesada. E, inclusive, isso era uma coisa difícil de tu dizer para um casal que está numa crise, de um casamento que realmente foi uma aposta errada. Eles apostaram de uma maneira que não deu certo. Então, existe toda aquela frustração, todo aquele sofrimento. Aí, tu, advogado, olha para o casal e diz assim: olha aqui, ó, quando o juiz perguntar se tu quer separar, tu seja convicto, eu quero. E muitas vezes as pessoas não tinham tanta convicção assim, né? E tinham até que ser firmes em um momento que eles são frágeis, né? Então, de lá para cá, como as coisas mudaram, né, Ana?
Com certeza. Hoje a gente já evidencia, né,
Ainda bem.
a falta de necessidade, né, de qualquer motivação para o divórcio, porque a motivação, às vezes, ela passa por uma seara, né, que é totalmente privada. As pessoas não precisam expor para o juiz os motivos, relembrar, né, todas as coisas que passaram e que levaram a essa decisão que, como tu mesmo disseste, são sofridas, são difíceis, como se a gente ainda precisasse, né, compor uma mesa e colocar o juiz junto, né, para que ele saiba dos
Sim.
nossos motivos. Para quê? Era uma coisa
Para quê?
totalmente, né, desnecessária. Hoje a gente, então, perdeu, além da necessidade dessa motivação, existia também aquele a questão do prazo, né? Até que
Sim.
alcançasse o divórcio direto, a gente precisava separar para depois converter em divórcio, tinha que ter 5 anos da separação. Então era uma verdadeira tortura, como se a pessoa precisasse ficar 5 anos se questionando se aquilo realmente era para ser feito. Ora, 5 anos é um tempo muito grande na
Bah.
vida de uma pessoa, né? A gente
Não, é
tem muita
horrível.
coisa para viver em 5 anos, né? E então
Não,
prazo
e
e
esse.
motivo deixaram de ser uma necessidade, né? Porque ela se mostrava. A ótica que a gente passou a enxergar é que a interferência do Estado em questões privadas não se mostra adequada,
Sim,
né?
sim.
Não
Não,
seria aqui um dos motivos para o Estado interferir, né?
e essa questão, para mim, o maior ganho é esse. Não precisa motivar. As pessoas têm que ter isso claro, né? Então, eu quero me divorciar porque eu quero me divorciar. Acabou. Então, fim. Eu não preciso dizer o porquê. Eu não preciso discutir quem é que tem a culpa no divórcio. Ninguém é obrigado a estar casado com ninguém. O fundamento é esse. Então, o divórcio passou a ser uma coisa simples, né? No caso do ato da dissolução da sociedade conjugal. Claro que tem muita complexidade se a gente vai olhar em questão de sentimentos, em questão de patrimônio, mas o fato casamento, o negócio jurídico casamento e a dissolução dele passou a ser uma coisa tranquila, né, Ana?
Assim, eu costumo dizer às vezes nas aulas para os alunos que hoje está mais fácil divorciar-se do que casar-se, né?
É menos papel.
Porque o divórcio ele envolve menos coisas assim do ponto de vista, claro que afastando todo o sofrimento, não tô entrando nessa
Lógico.
área, Mas do ponto de vista jurídico, se as partes estão em consenso, né, elas podem se dirigir, inclusive, a um cartório, né, e fazer o divórcio de forma extrajudicial. Já não se limita mais à necessária apreciação do juiz para que aconteça o divórcio. A gente pode fazer isso judicialmente, extrajudicialmente e até no Sejusque, né? Então, isso
É, então.
demonstra, né, uma forma muito mais agilizada, acelerada, né, e prática para que as pessoas possam resolver a sua vida quando elas já estão internamente decididas, né?
É que a gente tem aí entrando nos tipos de divórcio, né? Nós temos o divórcio consensual, que ele pode ser tanto no cartório extrajudicial quanto judicialmente. Nós temos a questão do divórcio dito litigioso, que existe até divergência quanto ao tema litigioso, né? Que só judicialmente pode ser feito.
Alguns autores têm se manifestado, né, no sentido de dizer que essa questão de divórcio ser chamado de litigioso seria uma forma errônea. E a gente tem contemplado no direito de família várias expressões que ficaram lá sendo estudadas e a gente gradativamente vai evoluindo para terminologias mais adequadas, né? E talvez, quem sabe, o divórcio litigioso não venha a se transformar numa outra nomenclatura, né? Alguns autores têm levantado a questão de que não há lide, né? Não há lide no divórcio
Sim.
litigioso, porque ele é um direito potestativo da parte. Não adianta um não querer divorciar-se que o outro terá que acatar, porque ela parte do pressuposto que é um direito potestativo, né?
Porque inclusive lide pelo conceito processual é a pretensão resistida,
E
né?
aqui é uma ação de
E
jurisdição voluntária, né? O outro não pode se opor.
não pode, não tem como, porque é direito potestativo, o outro tem que se submeter. Inclusive, se o outro não quisesse se divorciar, não faz fundamento. Ele
Até
vai
o
ser
juiz vai
divorciado.
decretar, independente disso, porque é aquela história, né? Quando um não quer, não vai. Aqui não adianta, né? Quando um não
É.
quer, dois não brigam. Aqui é a mesma coisa. Quando um não quer, dois não ficam casados, né?
É, com
Porque
toda
não é
certeza.
possível. Então, assim, uma outra questão agora que a gente tu levantasse essa divergência, né, na jurisprudência ou esse enfoque, digamos, nem é uma divergência, é um enfoque, né, que alguns autores levantam. Também há uma outra questão na doutrina que reside naquela situação se nós mantemos, né, a separação juntamente com o divórcio e a morte para pôr fim ao casamento. Ou se nós estaríamos só frente ao divórcio e à morte, né?
Tá.
Alguns autores dizem que, em que pese se mantenha na lei a separação como uma possibilidade, ela já não existiria porque não há quem possa, né, buscar a separação para depois entender ou buscar o divórcio, né? Por que que ele buscaria a separação que põe fim, né, só à sociedade conjugal, aqueles deveres do
É.
casamento, mas não põe fim ao casamento em si? Mas alguns autores sustentam, por outro lado, que se ele se manteve na lei, né, é uma opção
Sim.
da parte. Se eu quiser, eu vou lá e me
Não.
separo. As motivações são minhas. Eu
É,
posso não querer, por
inclusive eu
exemplo,
já vi.
ser chamada de divorciada. Uma pessoa
É,
mais
eu.
antiga, por exemplo, pode entender que ser divorciada não é uma coisa legal e que é só ficar separado.
Não, e eu já vi, inclusive, decisão do STJ dizendo isso. Bom, se manteve a separação na lei, é uma via. É possível, o casal buscar a separação. Ainda que seja. Dentro da área prática, né? Bem mais complexo isso. Para que tu vai separar e tu vai manter a dissolução ali e tu não vai poder casar de novo porque tu está separado e não divorciado, né? Então, uma explicação que eu vi é no caso de reversão, tá? Que na reversão do divórcio não tem.
Tem
Então, o
que casar de
sujeito que
novo.
quer casar, quer voltar à situação anterior, tem que casar de novo. E na
Exatamente.
separação haveria a possibilidade de reversão do ato e conversão em casamento de novo. Então, é esse o fundamento jurisprudencial que eu vi a respeito da manutenção acerca da separação na lista da ruptura da sociedade conjugal.
Mas eu adquiri um livro recente agora da Maria Berenice Dias e ela menciona ainda essa questão e ela é taxativa em dizer que não existe separação. Então, para ver como ainda existe resistência, né, de alguns autores, no sentido de. E ela sustenta isso juntamente com outros autores. Eu li um artigo também, não sei se foi do Cristiano Chaves, eu não estou me recordando, mas li um artigo que ele também sustenta, né, que não haveria, né?
Não, e
Bom.
dentro dessa questão do divórcio, eu acho importante a gente salientar alguns pontos, Ana. Por exemplo, no extrajudicial, né? Porque hoje o excesso de demandas no judiciário, amorosidade, é um fato, acontece, né? Então, eu acho que é importante a gente salientar alguns caminhos extrajudiciais que são importantes e que chegam ao mesmo efeito, né? E o divórcio extrajudicial, ele veio nessa toada. Claro, com as condições são as seguintes, né? Haver consenso entre as partes, né? Não haver filhos menores nem nascituro, né? Então são os três pontos. Bom, uma coisa que a gente estava discutindo, até eu e a Ana estávamos conversando sobre isso, o nascituro, o filho, tudo bem, tá ali, nasceu, né? Consenso entre as partes, beleza. Mas como é que vai se saber que existe um nascituro? Vai depender da declaração da mulher. A senhora está grávida? Ela pode dizer não, e pode estar, e fazer o divórcio extrajudicial. E aí, uma questão interessante que surge, inclusive uma aluna minha levantou isso numa hipótese de TCC, foi se esse ato é um ato nulo, né? Esse negócio, essa distrato, esse negócio jurídico, seria nulo ou anulável, né? E aí a gente fica dentro daquela linha. Se não tem nulidade, não tem prejuízo.
Não tem
Se não tem
prejuízo.
prejuízo, não tem nulidade, né? Nullité par sans-grife. Aí a questão toda eu acho interessante, porque é uma obrigação no cartório, né, Ana? Perguntar: a senhora está grávida? Até a gente riu, que a Ana contou uma história bem interessante.
É, uma vez eu
Conta
fui
aí, Ana.
participar com os alunos de um divórcio que foi feito no cartório, e era um casal de pessoas já idosas, ela devia contar com mais de 70 anos, né? E quando nós chegamos no cartório, eu fui com os alunos para eles poderem presenciar, era um divórcio lá do Serviço de Assistência Judiciária da Universidade Católica, e a moça olhou para a senhorinha essa, que visivelmente, né, era uma idosa, não havia ali discussão, né, de que ela realmente se tratava de uma pessoa com mais de 60 anos, no mínimo. E olhou para ela e disse: "A senhora me desculpe, eu vou ter que lhe perguntar uma coisa. A senhora está grávida?" E ela olhou rindo, né? E disse: "Mas minha filha, né? Como quem diz que pergunta é essa, né?" E aí ela explica a razão, né? Ela disse: "Não, eu tenho que preservar, né? Eventualmente eu sou obrigada a lhe fazer essa pergunta. É, eu tenho um
São os
roteiro de
formalismos, né?
perguntas, né, que eu preciso lhe fazer. A senhora me desculpe." E ela riu e, na verdade, ela disse: "Mas eu preciso que a senhora me diga." Ela: "Não, minha filha, eu não estou grávida." Então, claro que, embora do ponto de vista prático, a gente saiba que isso pode ser da ciência da pessoa saber que está grávida, e ela pode, inclusive, negar, né? Mas, como disse a Gisela, se não há prejuízo, não há nulidade, né? Então, se questiona, inclusive, né, a necessidade dessa pergunta, porque sempre haverão ali nuances, né? Claro que ela declara, né? Há o peso da declaração, porque ela declara que não está, na verdade. Por isso a obrigatoriedade da pergunta, né?
É bem isso. E outra via que é bem importante é a questão do Sejusque, né, Ana? Que agora está sendo admitido, inclusive, aqui em Pelotas, o Sejusque, o posto da Universidade Católica, está admitindo então o divórcio consensual, inclusive com a presença de filhos menores, que era uma
Isso.
coisa que não se admitia, porque tem que ter obrigatoriamente a vista do MP. Mas
É.
aqui nós estamos fazendo, né?
O entendimento aqui na comarca de Pelotas tem sido nesse sentido, que se houver, né, qualquer menção que o Ministério Público entenda, né, que deva fazer no seu parecer, ele pode fazer, obviamente, né, quando da análise do processo que vai ser encaminhado para homologação. Porque a decisão que se dá na audiência perante o Sejusque, que é feita, vai ser encaminhada posteriormente, né, ao juiz, homologue. E, obviamente, nesse momento, o Ministério Público, da mesma forma, poderá, né, analisar o processo e, verificando alguma inconformidade, ou algum prejuízo que ele entenda, ele pode, mediante parecer, da mesma forma que nas audiências lá, ele tem a oportunidade de fazer as suas referências. Eu acho que um pouco se assemelha, né, aqui, mutatis mutandis, né, o que a gente poderia fazer em razões finais ou memoriais.
É.
O fato dele não estar presente não significa que ele não possa apresentar posteriormente um parecer e manifestando, né, eventuais inconformidades, né, ou sugestão ao juiz de que não homologue.
É.
Então, aqui tem se feito, sim. Uma outra coisa bem interessante, que até agora eu lembrei, né, é a questão que se pergunta, né, se poderia o juiz decretar esse divórcio mesmo sem a outra parte ter sido citada, aqui no caso, quando for judicial. Digamos, eu ingresso com a ação de divórcio e antes mesmo, né, que a parte contrária seja citada para que se estabeleça o contraditório num divórcio litigioso, se poderia o juiz decretar desde logo o divórcio, ainda que ele mande averbar e depois discutam-se outras questões, por exemplo, patrimonial e etc., mas a decretação do divórcio. E se perguntava, né, em razão até daquela questão prevista no Código de Processo Civil, que fala da decisão surpresa, que ninguém pode
Sim.
ser surpreendido, né, por uma decisão antes de ter ciência da sua existência e de ter podido, pelo menos, né, apresentar
Se manifestar.
defesa se o quiser, né,
Certo.
se tiver interesse. E o que eu li a esse respeito, já li faz algum tempo, né, é que sim, poderia, né, porque não se trataria, né, de uma decisão surpresa, na medida em que ao final da relação afetiva já vem se perpetrando entre as partes. É impossível uma pessoa não saber, né, se ela for surpreendida, ela está surpreendida de muitas outras coisas no relacionamento, né, porque a
Sim.
relação afetiva já teria terminado. E aí, nesse caso, né, o juiz poderia, sim, né, decretar o divórcio antes mesmo da outra parte ter sido citada.
Sim, porque não
É
há
uma coisa.
surpresa, né? No final de uma relação, os dois sabem que terminou, né, Ana?
Claro.
Então, a surpresa causa surpresa.
É verdade.
Não, e essa questão do divórcio também é importante a gente trazer a questão dos bens, né, Ana? Que eu acho que sempre é uma coisa que desperta alguma dúvida do pessoal. Eu posso fazer o divórcio e deixar a partilha de bens para um momento posterior. Caso não haja concordância, ali no momento, isso não impede que o divórcio seja decretado, né? Então, o
Sim.
divórcio, ele simplesmente ele é decretado e se deixa a partilha para um momento posterior. Porque muitas vezes a partilha envolve até o momento econômico que se passa, o momento para vender um determinado imóvel, para dividir, a decisão de esperar um mercado melhor. Então, envolve essa questão patrimonial. Várias nuances que elas não podem ser fonte para tolher a vontade da pessoa separar, né? E também ela não quer perder dinheiro. Então são duas coisas, né? Então,
Sim,
na
às vezes até um quer ficar na casa morando, o outro vai para uma casa menor, não querem se desfazer nesse momento do patrimônio que não se iguala em valores. São tantas possibilidades, né, no caso prático, que as pessoas têm que poder decidir e o Estado aqui ele tem que ser acolhedor no sentido de
Isso.
atender à vontade, não de se interferir na vontade, né?
Exato. E inclusive essa questão de um ficar habitando o único imóvel também tem a questão do aluguel, né?
Sim, pode ser fixado um aluguel por aquele, né, que utiliza um bem comum, quando a partilha é postergada, né? Exatamente para quê? Para que não haja aqui enriquecimento sem
É.
causa de um ou o locupletamento indevido, né, de um patrimônio que, na verdade, pertence a essa família e que, no momento em que precisa ser partilhado, né, um tendo benefício, é justo que ele alcance ao outro, ao ex-cônjuge, né, pelo menos a parte que lhe caberia, né? Porque ele provavelmente pode estar precisando locar outro lugar, ou mesmo porque
Provavelmente.
ele, né, tem direito. E uma outra coisa que também é bacana da gente falar, né, é que quando um deles, não postergada a partilha, nessa mesma ótica, né, em que se posterga a partilha, e um
Certo.
deles permanece na administração do patrimônio comum, pode ser uma empresa. É super comum, né, que a família viva toda de uma empresa comum, né? Se essa administração do patrimônio permanece sendo competência de qualquer deles, aquele que não se encontra na administração tem o direito, né, de pedir a prestação de contas,
Certo.
tá? E ela pode ser, inclusive, distribuída por dependência na ação de divórcio ou de dissolução da união estável.
É, até
É, seria
agora
uma ação
com
paralela, né?
o novo CPC, a ação é uma ação de procedimento especial, né? E a chama ação de exigir contas, né? Então é perfeitamente possível correr paralelamente, porque afinal de contas está havendo alguém está gerindo um patrimônio comum. Então
Sim.
nada mais certo, nada mais justo do que prestar contas para outra pessoa, né? Então seria uma ação de exigir contas, exigir de quem está gerindo esse
No comando,
patrimônio, no comando desse patrimônio. E aqui é uma coisa importante, Ana, que eu achei até num artigo de um professor de direito civil da USP, tá? E já tem decisão jurisprudencial a respeito. A questão das sociedades, tá? O que que é que a gente tem? O regime de bens hoje, o regime legal de bens é o regime da comunhão parcial de bens, né? Isso significa o quê? Tudo adquirido na constância do matrimônio pertence a ambos. É
De forma
possível
onerosa.
de forma onerosa, certo? Adquirido de forma onerosa pertence a ambos. Não entra aí
Isso.
doação, não entra aí alguma coisa que se recebeu por testamento,
Herança.
herança, alguma coisa assim. Bom. Mas um ponto muito importante que estava na discussão desse artigo, ele se referia à questão do profissional liberal, né? Então, ele se referia aos contadores, aos advogados, aos médicos, profissionais liberais em geral, que constituem uma pessoa jurídica. Hoje está cada vez mais comum esses profissionais liberais constituírem uma pessoa jurídica para trabalhar, tá? As cotas dessa pessoa jurídica, tá? Que tem tudo a ver com o trabalho dessa pessoa, com a profissão dessa pessoa, não se incluiriam no valor para ser partilhável. Por quê?
Bah.
Porque no regime de comunhão parcial de bens, se exclui desse regime aquilo que foi adquirido onerosamente, mas que tem a ver com os instrumentos da profissão. Então, nesse artigo, coloca que tudo que é considerado instrumento da profissão, ainda que adquirido onerosamente, ainda que adquirido na constância do matrimônio, não se comunica. Tinha um exemplo de uma jurisprudência, inclusive, do táxi, que foi adquirido por um dos cônjuges e, na hora da separação, não foi partilhado, porque o táxi era o instrumento da profissão daquele sujeito. Então, isso não é partilhável, se exclui em função do próprio artigo do Código Civil. Mas esse professor, ele foi além. Ele levantou, então, essa questão das cotas das pessoas jurídicas, né, que são constituídas para o exercício da profissão. Ele traz também de exemplos, por exemplo, um médico que adquire um equipamento caríssimo, um equipamento de ultrassom para trabalhar, isso não é partilhável. Então, tudo que é adquirido em função da profissão da pessoa não seria partilhável, certo? Porque isso seria
Sim.
considerado um instrumento da profissão. Então, o que me surpreendeu foi essa questão, porque ele trouxe a questão das sociedades unipluriprofissionais e as Eireles e limitada, e ele colocou então que as cotas não são partilháveis, porque isso é um instrumento da profissão. A pessoa constituiu aquela pessoa jurídica para trabalhar. Então, se ela constituiu aquela pessoa jurídica para trabalhar, isso é instrumento da profissão. E ao passo que, aí sim, o rendimento dessa pessoa jurídica, o fruto, ele é partilhável até que se implante a separação de fato. Mas a
Claro.
partir daí, não mais. Mas o capital, né, aquela questão da sociedade mesmo, essa não entraria na partilha. E eu achei isso uma abertura de horizontes muito importante para a gente discutir, porque, claro, quando a gente estuda direito, tem aqueles conceitos clássicos, né? não é partilhável a biblioteca do advogado, a máquina de escrever do advogado, né?
Sim,
E
uma
aí
coisa.
é uma coisa que passou. A gente tem que andar conforme anda o mundo. E essa é uma colocação que me pareceu muito importante e me pareceu que atinge diversas pessoas hoje em dia, né, Ana?
Inclusive, a gente pode. É uma questão a ser muito estudada, porque ela pode se reverter num instrumento, inclusive, né, por parte de um dos cônjuges mal intencionados na aquisição de um patrimônio, né, que possa ficar de forma mascarada como sendo seu instrumento de trabalho. Então, é um
É,
cuidado que também a gente precisa
também.
ter. Tem uma linha muito tênue
Claro.
entre aquilo. É preciso se comprovar que efetivamente, porque, por exemplo, antigamente, como tu mesmo dissesse, aí é bom que a gente vai evoluindo, né, essas questões. A gente cogitava, por exemplo, bom, a biblioteca de um advogado. Ah, mas e se essa biblioteca contiver, por exemplo, alguns livros que são raridades? Então ele se converte num valor e é dividido. Hoje, né, a discussão vai muito além. Ou
Certo.
seja, um instrumento, se a gente pegar um equipamento de ultrassom, por exemplo, de um radiologista, ou nem sei, de ecografia, qualquer outro, que às vezes podem custar milhões, pode ser aquilo que compõe a maior parte do patrimônio desta família, né?
Certo.
E efetivamente pode se constituir no único instrumento de trabalho de um profissional. Então, isso não é uma questão bem importante no que se refere à dissolução, né, pelo divórcio. Então, acho que vale a pena, né, a gente seguir estudando e compondo, né, teses para isso, porque acho que tem aí um espaço muito grande para quem atua no direito de família, né?
É, e isso, inclusive, aí é meu pensamento, tá? Eu pensando sozinha comigo mesma, não li nada a respeito, é só fazendo um pensamento em cima disso. Eu acredito que até, por exemplo, se tu tem um consultório e esse consultório tu usa na tua profissão, eu acho que entraria nessa regra,
Sim.
aplicando esse pensamento, porque é um instrumento da profissão. Então, esse imóvel onde está instalado o teu consultório e tu precisa dele para trabalhar, como é que tu vai partilhar? Aí daqui a pouco tu vai ter que pagar pela metade do teu consultório para outra parte, ou tu vai ter que vender
Sim,
o
e às
teu
vezes isso,
consultório para dividir, né? Então,
né? Porque nem sempre a pessoa tem patrimônio suficiente para fazer essa divisão, digamos, e ela então fica impedida de trabalhar. Acho que é nessa mesma ótica, né, do táxi, se para um taxista é o táxi, para um, por exemplo, um dentista pode ser o consultório dentário,
pode.
né?
Perfeitamente, né? Então,
Até
é a
porque ele não vai
evolução.
poder pegar os seus móveis, colocar no meio da rua e seguir trabalhando. Ele precisa. Claro que parece aí, quando a gente fala em imóvel, parece que isso pesa, né?
É.
Tem um peso, assim,
Em
do
função
ponto
do
de
valor,
vista.
né?
É, mas de qualquer forma é preciso pensar no que motivou esse entendimento. E aí o que motivou passa pelo mesmo pensamento, né? Um táxi ou um local para executar um serviço, por exemplo, de dentista ou de médico, ou o próprio consultório, né?
Não,
Seria a mesma coisa, na verdade.
inclusive, processualmente falando, já que eu sou professora de processo civil, isso está entre os bens impenhoráveis, né?
Sim.
Então, tu vê o tamanho que alcança um negócio desses, né? Porque os instrumentos de profissão são impenhoráveis. Então, eu posso dizer que o imóvel que está instalado no meu consultório é impenhorável? Tá? Então, a coisa fica grande aí, né? Então,
É.
aí realmente a coisa fica pesada. Mas eu acho que merece a discussão e merece cada vez mais que os profissionais de direito se debrucem sobre essas questões, que elas me parecem desafiadoras. Eu acho muito importante a gente fazer essa discussão aqui.
É, tem uma outra questão, né, que ainda se falava já há algum tempo, que era a questão da dissolução, né, do noivado, dissolução de se isso poderia ser, né, passível de gerar o dever de indenização. E aí a gente trazendo para essa questão específica, né, do final da relação afetiva e, portanto, né, o divórcio na sequência, se eles seriam passíveis de gerar responsabilidade civil. E, portanto, né, o dever de indenizar. Nem mesmo a jurisprudência tem entendido, né, que nem mesmo a violação dos deveres, por exemplo, com os amantes, né? Não são suficientes, né, para gerar esse dever de indenização, né? Ninguém pode, por exemplo, um juiz não pode determinar um não fazer para uma pessoa, não trair, né? Não amar, né? São atitudes impositivas que não têm nenhum sentido, né?
Não.
Elas são questões subjetivas, então, que podem, obviamente, trazer uma afetação nesse convívio, mas que, mais uma vez, acaba desencadeando no divórcio, porque se a pessoa já trai, se a pessoa já não ama, né, o próximo passo, digamos que seria o divórcio mesmo. Então, como contemplar indenizando a uma pessoa que vai fazer exatamente o caminho que as coisas, o rumo que as coisas devem tomar, né? Porque se ela trai, não tem sentido, então, eventualmente manter essa relação, né?
Sim,
Então, o
sim.
entendimento hoje é que nem nessas circunstâncias em que há, né, a quebra ou a violação desses deveres, justificaria. Porque nessa situação, sempre que envolve o direito das famílias, a gente precisa aqui, necessariamente, a presença da culpa, né? Ela sempre vai ser, de forma subjetiva, e a gente vai precisar comprovar a culpa. E a
É.
rigor, né, aqui não estaria. Só e, claro, todos os outros elementos da responsabilidade civil, né? O nexo de causalidade, o dano,
Claro.
etc. Mas ela envolve a questão da subjetividade, ou seja, a presença necessária da culpa. Então, nesse sentido, o entendimento tem sido de que não geraria, né, o dever de indenizar.
É, e outra coisa importante da gente trazer, Ana, é a questão dos direitos que se discutem dentro da ação de alimentos, né? Os pontos que se
Do
discutem
divórcio.
dentro. Ih, ação de alimentos, é louca, do divórcio, isso mesmo, é que eu estava pensando nos alimentos. Então,
Entendi.
dentro do divórcio, é possível o pedido de alimentos de um cônjuge para o outro, perfeitamente possível, atentando para o binômio necessidade e possibilidade. É importante a gente salientar que existe isso, e inclusive os cônjuges, eles têm que se manifestar dizendo se querem ou se não querem naquele momento, porque também é uma coisa que não vai se extinguir. A questão da guarda dos filhos, havendo filhos, a questão do direito de visita, alimentos para os filhos. Então, aqui a gente vai ter uma acumulação de ações, que é possível, né? Porque a gente sabe que a ação de alimentos tem um rito próprio. Mas é perfeitamente possível a gente trazer esses pedidos para dentro da ação de divórcio e resolver tudo de uma vez só, né? Então,
Até porque são questões muito
afins.
intrincadas, né?
É.
Elas também postergar isso, ou ter que ingressar uma outra ação, até por economia processual, não teria
Claro.
nenhuma justificativa, né?
É, então são outros pontos que vêm. E uma curiosidade que sempre os alunos ficam surpresos quando a gente fala que no divórcio consensual, porque é um acordo entre as vontades, né? As partes também assinam, né? Juntamente com o advogado. Então, às vezes, os alunos se perdem. Ah, mas por quê? Não é só o advogado? Não, é porque ali é um acordo, e esse acordo, ele vai gerar um título executivo judicial. E esse título executivo judicial vai ter a concordância das partes. Ele tem aqueles requisitos para o cumprimento de sentença, caso esse acordo não seja cumprido, é perfeitamente possível um executar o outro em cima desse acordo que foi assinado por ambos, né?
Uma outra questão assim mais prática tem residido no pedido de alimentos, né, de um cônjuge para o outro. O entendimento que tem se sedimentado é que, como hoje, né, grande parte das pessoas, né, compõem a renda familiar, vai ser preciso, né, incluir aí a questão da razoabilidade também. E, além disso, né, os juízes têm entendido que, se é possível a inserção no mercado de trabalho, mesmo para aqueles afastados, ele determina um pagamento por um certo tempo e depois extingue-se, né? 12 meses, 18 meses, né? Porque o direito tem caminhado por uma linha, né, de não manter, né, a ociosidade como alguma coisa que valha mais, né, do que a própria dignidade no trabalho. Então, precisa provar mesmo a necessidade, a possibilidade, se mostra, né, adequado para aquele casal, para aquela família que se agora se desfaz, né?
É, um elemento importantíssimo de discutir aí é a idade da pessoa, né? Que tá pedindo.
Ah, com certeza.
Então, um divórcio de um casal, que nem tu tava falando, é um casal com mais de 60 anos, né? E daqui a pouco a mulher viveu, na maior parte das vezes é a mulher, viveu toda a vida com o marido, cuidando da casa, cuidando dos filhos. O marido impôs que ela não estudasse, o marido impôs que ela não trabalhasse, porque isso eram situações que existiam, né, há muito tempo. Como que a mulher com mais de 60 anos vai viver, né, se não tiver uma pensão alimentícia para ela? É, quem
Com
sabe ela vai se
certeza.
inserir no mercado de trabalho depois de 60 anos. Pessoal, vamos combinar, né?
E uma outra coisa, até assim, ó, nesse período que a gente está vivendo, neste momento, né, de pandemia, até mesmo para as pessoas mais jovens, diz ela, tem
Sim.
sido deferido, né, o pagamento de alimentos para pessoas jovens, porque a dificuldade de conseguir emprego,
É.
na atualidade. Tem sido não só, bom, para as pessoas de idade não,
Nem
nem
se
se discute,
discute.
né? Já ficaria configurado, na verdade, essa impossibilidade. E quando há tantas pessoas mais jovens que também não estão conseguindo, né? Então, a própria pandemia tem mudado um pouco a conotação até da idade. Tem
Certo.
trazido para pessoas mais jovens essa manutenção, né? Porque a gente percebe que o momento vivido, né, e é mundial. Tem sido completamente distinto do que nós vivíamos. Mas é inegável que as pessoas de idade, tanto se for mulher como homem, dependendo, né, de
Sim.
quem era o que respondia por essa economia
É, eu falei
familiar,
mulher que na maior parte das vezes nos casais
grande
mais
parte,
antigos é a grande
com
parte a mulher,
certeza.
né?
E
Mas
é
essa
sempre.
questão do mais jovem é uma coisa que tem que sinalar, é por prazo, né? Então, o mais
Sim.
jovem está numa situação assim, mas por um prazo ele vai ser ajudado pelo outro, mas ele tem que voltar para o mercado de trabalho, né? Ele tem que pelo menos se esforçar para isso, né?
O que não acontece porque às vezes até a dificuldade das pessoas idosas até reside na própria capacidade física. Às
Claro.
vezes já não é mais possível, né? E aí a inserção no mercado de trabalho é induvidosa, né?
É, não
A
tem
gente
como, né?
sabe que as pessoas, né, com mais idade fica muito complicado se não se disser quase que impossível, né?
É, acima de 50 anos, hoje em dia, já realmente fica meio complicada essa função de facilidade na inserção, né? Então, isso
Com
tem que ser
certeza.
ponderado, né? Tem que ser visto. Bom, Ana, eu acho que nosso papo foi ótimo. Eu acho que é
Eu
um
poderia ficar
assunto.
falando uma manhã inteira aqui
Sabe que eu fiquei
contigo, mas
pensando
a
isso,
gente.
Ana? Enquanto a gente estava falando, eu digo, meu Deus do céu, eu acho que a gente vai ficar uma semana falando de divórcio, porque tem muita coisa para ser falada, muita coisa para ser dita. Mas em qualquer sorte, a gente tentou abranger bastante pontos aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida e querem sugerir uma segunda conversa sobre divórcio, fiquem à vontade, nos apontem as dúvidas que vocês ficaram e a gente faz um outro podcast, tipo Divórcio Parte 2, ou alguma coisa do estilo. A gente segue conversando, porque é a matéria que a gente trabalha, né, Ana? Então a gente advoga nessa área. Então, é uma coisa
Sempre
que a
tem muitos
gente.
casos que a
Muitos
gente acaba.
exemplos, né, que a gente pode contribuir.
É verdade. E acho que a gente já pode então anunciar, né, o que que a gente
Claro.
vai falar na nossa próxima quinta-feira, sempre às quintas, né, nos prestigiem ouvindo. Então, na
Às
quinta que
18
vem,
horas.
isso, na quinta que vem a gente convidou uma ex-aluna nossa, agora colega. Na Andressa Aires Borges,
Um amor de
que
pessoa.
isso, ela
Muito competente.
além de ser uma querida, é uma advogada, né, que vem se inserindo no mercado, né, com uma postura que nós valorizamos muito. Ela é muito ética, muito
Ética.
cuidadosa, muito estudiosa e muito dedicada, né? Então,
Responsável, ela é tudo de bom.
exatamente. A gente vai trazê-la, né, para que ela então possa passar as suas inquietações, as suas considerações acerca desse início, né, que por vezes fica sempre a dúvida: devo ou não me instalar com um escritório? Como é que vai ser os custos? O que que eu faço? E ela vai poder então trazer, né, a sua versão a respeito dessa, que é a nossa paixão, né, Gisela?
É.
Estar no meio dos processos é uma coisa que a gente ama fazer
Adoro.
E tratar, né, das questões que afetam a vida das pessoas e poder contribuir, né, de alguma forma para trazer um pouco de alento e felicidade para essas pessoas. Então, acho que pessoas com esse perfil, né, devem vir para o podcast, né, para a gente poder mostrar como a advocacia ela pode fazer o bem, pode trazer, né, paralelo à construção da nossa profissão, ela também pode mudar vidas, ajudar muitas pessoas, né? E a Andressa é uma pessoa assim.
É, a Andressa é a pessoa que a gente escolheu, a pessoa indicada por todos esses predicados que a Ana já trouxe. E acho importante também, já que a gente é professor e a gente lida muito a função dos alunos recém-formados, iniciando na carreira da advocacia. É importante, a Andressa foi nossa aluna também, excelente aluna, por sinal. E como iniciar, né? A gente até tem feito uns videozinhos no IGTV, né, Ana? Mostrando alguns inícios, como fazer, como montar o escritório, como ir na primeira audiência e tudo. Mas a questão é que a Andressa ela vai trazer essa experiência que ela está vivendo, né, agora, nesse momento, e eu acho que vai ser tremendamente enriquecedora para todos vocês que estão nos acompanhando, que estão nos prestigiando e que estão em início de carreira também. Ela vai trazer, então, as dúvidas, as inseguranças, as certezas, os acertos, os erros, talvez, desse início de carreira. Então, fiquem com a gente no próximo podcast, quinta-feira da semana que vem, a gente conta com a Andressa e o tema vai ser o início da advocacia. Então, é isso. Então, mais uma vez, agradecendo de coração todas as mensagens que a gente tem recebido, todo o apoio para a gente continuar fazendo o podcast.
O incentivo.
A gente está muito feliz, né, Ana?
Verdade. Eu tenho conhecido pessoas, né, por intermédio, né, do podcast, porque tem nos mandado mensagens nas nossas redes sociais, no Instagram, nas nossas páginas e etc. E tenho recebido também muito retorno dos nossos alunos e dos nossos colegas nesse sentido. Então, de verdade, a palavra de hoje pode ser gratidão, né, por terem nos incentivado num projeto que nos faz tão bem, né, Gisela?
Com toda certeza, a gente está muito feliz fazendo isso. Gente, fiquem bem,
um abração.
Boa semana, se cuidem, tá? E ainda estamos nesse momento bem atrapalhado, todo mundo se cuida, tenham saúde, fiquem bem de coração, um grande beijo e até semana que vem. Um beijo, Ana.
Uma boa semana, beijo, Gisela, até.
Tchau.